בעזרת השם, דף מם תת צדדו ג'ירובין, אסתמוס דף מם חטא עמוד בית, דף מם חטא נובר, סונקין תליניה ג'בלשו פרסים, מנות שמה פלאבה דליניה, אמר רב יהודה אמר רב, נוי ג'ו אסונטו פינוי ג'י רבי שמעון. משמעון פלום קאדו נוסה משנה, כבר עשנו טריס פאצ'וס, און דו לדו דו אוטרו, איזה שמה פורטה אינטר פרימירו פאצ'ו, סגונדו פאצ'ו, אינטר סגונדו פאצ'ו, אינטר סרו פאצ'ו, איזה פרדס אין וולטו דסיס פאצ'וס, איזה פורטס אינטר פאצ'וס יאחווה. שקונטסו פוי que o segundo pátio, o pátio intermediário, fez o eruv com o primeiro pátio e com o terceiro pátio. Porém, o primeiro pátio não fez o eruv com o terceiro pátio. Qual é a halahá? Sabemos que só pode carregar entre pátios diferentes se fizer o eruv hatzerot. Aparentemente, a opinião de Rabi Shimon é que entre o segundo pátio e o primeiro pátio é permitido carregar, entre o segundo pátio e o terceiro pátio também é permitido carregar. A mesma coisa entre o primeiro pátio e o segundo pátio também é permitido, entre o terceiro e o segundo também é permitido. O único caso que é proibido é entre o primeiro e o terceiro. Os Chamim discutem com o Rabi Shimon. Aparentemente, os Chamim falam que é proibido carregar em qualquer pátio. Uma vez que o primeiro não pode carregar para o terceiro pátio, então não pode carregar em nenhum pátio para as pessoas não chegarem a carregar do primeiro para o terceiro. Esse é o entendimento básico da Mishnah, mas ele está na Mahloket da Morei, uma Mahloket dos sábios da Gemara sobre isso. Fala Gemara, Amara Vilda Amara, falou o sábio nome de Rav, Zud Ivrei Rabi Shimon. Esse é o período de Rabi Shimon com relação aos pátios. אבל החכמים אומרים פרימה, ספרים שחכמים אלה, רשות אחת משמשת לשתי רשויות, אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. פעלה כאילו סבי נועם ג'ירף, סובי פרימה שחכמים, רשות אחת משמשת לשתי רשויות. חסינטו סרבי דויס חסינטו, סג'ו חסינטו טרמג'ריו, סגונדו פאצ'ו, סרבי ופרימירו פאצ'ו וטרסרו פאצ'ו, וסדויס פאצ'ו זה אסטרימידאז'. Ou seja, o primeiro pátio pode carregar para o segundo pátio, o terceiro pode carregar para o segundo, mas o segundo não pode carregar para o primeiro nem para o terceiro. Isso fala melhor na continuação. Porém, não esses dois pátios servem o pátio intermediário, isso não. Sendo assim, o segundo pátio não pode carregar nem no primeiro nem no terceiro, mesmo que foi feito o Vechatzerot. Por isso, este é o problema aqui. Uma vez que o segundo pátio colocou a sua moradia no primeiro pátio e também no terceiro pátio. Existe aqui um recinto do Eruv, o recinto feito através dessas duas refeições que eles colocaram nesses dois pátios. O problema é que o primeiro pátio não fez Eruv com o terceiro pátio. O segundo pátio está dividido o seu recinto do Eruv, entre o primeiro e o terceiro pátio, mas o primeiro e o terceiro não fizeram Eruv entre si. É como se fosse aquele caso de cinco pessoas morando num pátio, uma das pessoas não participou do Eruv, ninguém pode carregar. Aqui também, uma vez que o primeiro pátio não fez o Eruv junto com o terceiro, também o segundo não pode carregar no primeiro e no terceiro, uma vez que o recinto do segundo vai até o primeiro e o terceiro. O primeiro e o terceiro tem que participar do Eruv, se unir e se combinar suas moradias para que o segundo possa carregar também. Só assim todos participaram do Eruv nesse recinto do Eruv. Isso fala aqui, Agmará, esse é o prêmio de Rahamim, assim explicou Rav. Rabi Shimon discutiu. Shimon fala que é permitido carregar entre o primeiro e o segundo e o primeiro, o terceiro e o segundo e o terceiro. Essa é a opinião de Rav. Shmuel vai discutir que a Amrita Kamei de Shmuel, quando Rav Yudá contou esse ensinamento para Shmuel, disso que falou Rav, Amarli, falou Shmuel para Rav Yudá, Avzud Ivri Rabi Shimon. Essa é a opinião de Rabi Shimon, isso que você explicou conforme Rahamim, é a opinião de Rabi Shimon. Conforme Rabi Shimon, é proibido carregar do segundo para o primeiro, do segundo para o terceiro, só é proibido carregar do primeiro para o segundo e do terceiro para o segundo. E com certeza que é proibido carregar do primeiro para o terceiro. Essa não é a opinião de Rahamim, é a opinião de Rabi Shimon. Na Valah Rahamim, o Maribor, os Rahamim dificultam mais a Alaha. Shloshtan Asurot, os três partes estão proibidos de carregar. Para que o primeiro parte não carregue para o terceiro e vice-versa, proibiram todos os partes. Tanya que abatei de Rav Yudá, liba de Shmuel. Ou seja, isso é uma machloket Rav e Shmuel. Rav falou que Rabi Shimon só proibiu carregar do primeiro para o terceiro pátio e vice-versa. Shmuel fala que Rabi Shimon sustenta que também é proibido carregar do segundo para o primeiro e do segundo para o terceiro. E com certeza do primeiro para o terceiro também está proibido, também do terceiro para o primeiro. Tem isso é uma machloket de relação à opinião de Rahamim. Conforme Rav, os Rahamim proibiram carregar do segundo para o primeiro, do segundo para o terceiro e do primeiro para o terceiro. Não proibiram carregar do primeiro para o segundo, do terceiro para o segundo. Isso fala aqui a opinião de Rav sobre Rahamim. Shmuel dificulta mais a Allah. Fala que os Rahamim estão sendo que é proibido carregar em todos os pátios. Fala que Natanya Kabatei de Rav Yudá, Aliba de Shmuel. Tem uma prova disso que Rav Yudá foi o nome de Shmuel. Amara Bishimon falou da Bishimon. Lemada Vardomé. Como que esse caso parece? O caso eram três pessoas dormindo fora da cidade na entrada do Shabbat. Conforme Rahamim, só tem quatro amot em volta deles. 2 metros em volta deles como Tchum, E vimos a Machloque de Rabi Yohanan ben Uri com o Rahamim com relação a esse caso. Fala Rabi Shimon, como que parece esse caso que os Rahamim falaram? Leshalosh chatzerot aptuchot zulezu. Aqui nesse caso, esses três pátios abertos um ao outro. O Ptuchot Bileshut Rabim e abertos a rua também. Irvu Shtaimam Tzait. Se os dois pátios das extremidades, o primeiro e o terceiro pátio, fizeram eruv com o segundo pátio, Zumeviah mitoch beta veochelet. O primeiro pátio, o pátio da esquerda, por exemplo, pode levar as suas refeições para o segundo pátio e fazer as suas refeições lá. Zumeviah mitoch beta veochelet. Também o terceiro pátio pode levar as suas refeições para o segundo e fazer a sua refeição lá. Zumechazed mutara letoch beta. O pátio da esquerda, o primeiro pátio, por exemplo, pode trazer os restos das suas refeições do segundo pátio para o primeiro pátio. Vezume hazeret motara letoch beta. E também o terceiro pátio pode devolver os restos da sua refeição para o terceiro pátio. Essa é a opinião de Rabi Shimon. Você vê como o Shmuel falou. Rabi Shimon não falou que é permitido carregar as refeições das pessoas do segundo pátio para o primeiro pátio, do segundo pátio para o terceiro pátio. Só é permitido carregar do primeiro pátio para o segundo e devolver essas refeições do segundo para o primeiro. Também as pessoas do terceiro pátio podem carregar para o segundo e devolver do segundo para o terceiro. Mas as pessoas do segundo pátio não podem carregar nem para o segundo nem para o terceiro, como o Shmuel falou. Avach ha-chamim omrim, por isso os chamim falam shloshtan asurot. Os chamim falam que nenhum pátio pode carregar para outro pátio, uma vez que o primeiro não pode carregar para o terceiro, como já vimos anteriormente. Ve'az ha-shmuel etamei. E Shmuel usou esse conceito conforme Rabi Shimon em outra situação. De Amar Shmuel que falou Shmuel. Hatser Sheben Shtem Avot. Em relação a dois becos, dois Mavot. Mavot é aquele recinto de passagem entre uma rua e os pátios. Tem paredes. Essas paredes têm portas que conectam entre uma rua e os pátios. Fala aqui Shmuel. Hatser Sheben Shtem Avot. Temos dois Mavot. Dois becos em paralelo. Entre esses becos tem um pátio. Tem uma porta que conecta o pátio e o beco da direita, o pátio e o beco da esquerda. O que acontece com relação ao Halachot de Shabbat? Ilvaim Shneem, se esse pátio fez eruv também com o beco da direita, também com o beco da esquerda, Suraim Shneem, é proibido carregar do pátio para o beco da direita, do pátio para o beco da esquerda também. É parecido com aquele caso que a gente viu anteriormente com relação àqueles três pátios, que o segundo pátio, o pátio intermediário, fez eruv com o primeiro e com o terceiro. Uma vez que o recinto do eruv do segundo pátio está dividido entre o primeiro e o terceiro, e o primeiro pátio não fez eruv com o terceiro e vice-versa, é proibido carregar do segundo para o primeiro, do segundo para o terceiro. Aqui também é proibido carregar do pátio para o beco da direita, do pátio para o beco da esquerda, porque o pátio está dividido entre os dois becos, e os dois becos não fizeram eruv entre si. Loir vem shneem. Se esse pátio não fez nenhum eruv, nem com o beco da direita, nem com o beco da esquerda, oseret shneem. Uma vez assim, é proibido carregar também no beco da direita e também no beco da esquerda. Também as pessoas que moram naqueles becos não podem carregar lá. Uma vez que o pátio usa esses becos como passagem entre o pátio e a rua, não tem uma porta entre o pátio e a rua, usam o beco como passagem como se eles tivessem de Satregel, um caminho, uma moradia nesses becos. E se eles não participaram do eruv com as pessoas do beco da direita e também com o beco da esquerda, é como se fosse que algum morador do beco não participou do eruv e não pode carregar nesses becos. Aita be'echad regila ou be'echad ena regila. Se as pessoas desse pátio costumavam sair pelo beco da direita, por exemplo, um dos becos eles usavam como passagem, o beco da esquerda não. Zeche regila bo asur. Se o pátio não fez o eruv com as pessoas dos dois becos, só é proibido carregar no beco da direita. Uma vez que o beco da direita serve como passagem das pessoas desse pátio para a rua, é como se as pessoas desse pátio morassem junto com as pessoas desse beco da direita, não participando do eruv, proíbe as pessoas do beco da direita de carregar lá. Vezechena regila bo, porém o pátio da esquerda muta. É permitido continuar carregando nesse pátio da esquerda, uma vez que o hatzer não tem drisat regla, as pessoas desse pátio não têm uma moradia e caminham no beco da esquerda, pois é permitido continuar carregando no beco da esquerda. Ou seja, fala que a Gemara se vê esse conceito de Shmuel, como ele explicou a opinião de Rabi Shimon. Resumidamente, Shmuel falou conforme Rabi Shimon, que se temos um recinto que fez Eruver Hatzerot com dois recintos distintos, dividiu sua moradia entre os dois recintos, porém esses dois recintos distintos não fizeram Eruv entre si, é proibido carregar desse pátio que fez o Eruv para qualquer um desses outros pátios. Se vê aqui esse conceito, como Shmuel explicou a opinião de Rabi Shimon, aquele pátio entre os becos não pode carregar nem para o beco da direita, nem para o beco da esquerda, se foi feito o Eruv Hatzerot com os dois becos. Explicar Rashi que Shmuel sempre facilita a Lachai com relação às leis de Eruv. Com relação a essa Lachai, ela fixa a Lachai como Rabi Shimon. Essa é a opinião de Rabi Shimon, que é proibido carregar do pátio para esses becos. Assim como Rabi Shimon falou que é proibido carregar daquele pátio intermediário entre os outros dois pátios, que o segundo pátio não pode carregar nem para o primeiro, nem para o terceiro, uma vez que não foi feito Eruv entre o primeiro e o terceiro pátio. Rav ia facilitar mais a Lachai. Rav ia falar que é proibido carregar desse pátio entre os becos, mesmo que feito Eruv para o beco da direita e nem para o beco da esquerda, continua permitido carregar do pátio para esses becos, mesmo que não foi feito Eruv entre as pessoas desses becos. Essa período de Rabi Shimon fala Rav. Para Shmuel dificulta a Lachá, se vê que Shmuel usou esse conceito outra vez. Continua Amara. Amarav Baravuna. Irva imshena regilabu. O que acontece se as pessoas desse pátio fizeram Eruv com o beco da esquerda? O beco que eles não estavam acostumados de usar como passagem. Utar regilá leatzmo. Mesmo que esse pátio não fez Eruv com o beco da direita pode continuar carregando mesmo sem esse Eruv. Por quê? Uma vez que esse pátio fixou seu Eruv no beco da esquerda, mesmo que eles não estavam acostumados a usar esse beco da esquerda como passagem, fixou sua moradia nesse beco da esquerda, automaticamente se deslocou, se transferiu a moradia que eles tinham no beco da direita, que eles usavam como passagem, agora para o beco da esquerda, e o beco da direita pode carregar, mesmo sem o Eruv desse pátio. Damaraba Baravuna Amar Shmuel, falou o sábio nome de Shmuel. Irivare Gilal Atzmo. Se o beco da direita, que servia como passagem entre o pátio e a rua, fizeram o Eruv entre si, com relação ao beco da direita, Vezeshena Regilabo, com relação ao beco da esquerda, que o pátio não usava eles como passagem, não fizeram o Eruv. Loirev. Vehi Atzma Loirva. E não foi feito o Eruv entre as pessoas do pátio e os becos. O que acontece aqui? O beco da direita fez o Eruv entre si. O beco da esquerda não fez o Eruv entre si. As pessoas do beco da direita poderiam carregar através desse Eruv. As pessoas do beco da esquerda com certeza não podem carregar no beco deles. O que fazem com essas pessoas desse pátio? Dohinota etzeshina regilabu. Obrigam as pessoas do pátio a mudarem essa passagem do beco da direita para o beco da esquerda. Vão fixar sua moradia no beco da esquerda, para não atrapalhar e prejudicar o Eruv das pessoas do beco da direita. Uma vez que as pessoas do beco da direita fizeram Eruv, eles podem carregar em essência. Uma vez que as pessoas do pátio participam aqui da passagem através desse beco da direita e não participaram do Eruv, eles proibiriam as pessoas do beco da direita de carregar lá. Obrigam essas pessoas do pátio a usarem o beco esquerdo para passar para a rua, porque o beco da esquerda de qualquer jeito não fez o Eruv entre si, não podem carregar entre si. Então isso que o pátio vai participar desse beco da esquerda como passagem, não prejudica eles. Sobre isso falou Agumarav, que vamos dizer, como esse caso, Kofina Midatstam, obrigam as pessoas desse pátio a não serem pessoas cruéis como as pessoas de Sodoma, as pessoas de Stom. Porque se eles forem passar pelo pátio da direita, vão proibir todos de carregar lá, obrigam eles a não serem cruéis como as pessoas de Stom e passarem de forma fixa através do beco da esquerda. Continua, Maravilda, Mashmah falou o sábio nome de Shmuel com relação às leis de Reuven Hatzerot. Hamakpida Leuvo, a pessoa que participou do Reuven Hatzerot, deu o pão para Reuven Hatzerot, primeiro ele falou que não quer que ninguém consuma esse pão fora ele. Ele Reuvo Eruv, fala Shmuel, o Eruv não é válido para ninguém. Mashmo, como se chama esse pão do Eruv? Eruv Shmo, se chama Eruv. Eruv é uma combinação, uma mistura coletiva das refeições para fixar uma moradia para todos em uma certa casa e poderem carregar entre esses pátios diferentes. Se a pessoa falou que não quer que ninguém consuma esse Eruv, não é chamado de um Eruv, o Eruv é uma combinação coletiva nesse caso, é uma coisa particular da pessoa, não é válido, fala Shmuel. Rabi Hanina, Amar, fala Rabi Hanina, Eruv ou Eruv, o Eruv é sim válido, mesmo que essa pessoa não deixou os outros consumirem esse Eruv. Ela Shenikrame, Anshe Vardina, para essa pessoa, uma pessoa miserável, como as pessoas de Vardina. A maravilha da Amar Shmuel, falou o sábio nome de Shmuel. A pessoa que colocou as duas refeições do Eruv, porém colocou em dois utensílios diferentes. E no Eruv, o Eruv não é válido. Isso falou Shmuel. Keman, como quem Shmuel sustenta que é Bet Shammai, como Bet Shammai, não pode ser. Detalhe, como fala a Breta. Hamishá chegavu et Eruvam. Cinco pessoas colheram o Eruv para poder carregar naquele pátio que eles moram. Venatnu beshne kelim. Colocaram Uma refeição durou em um utensílio, outra refeição em outro utensílio. Bet Shammai Omrim, conforme Bet Shammai, Eruv. Conforme Bet Shammai, o Eruv não é válido. O Eruv não é chamado uma mistura, uma combinação coletiva das refeições, são em dois utensílios diferentes. O Bet Hillel Omrim, mas é Eruv, conforme Bet Hillel, o Eruv é sim válido. Isso não afeta essa categoria de Eruv. Então, falar como era Shmuel, você não comemora Bet Shammai. Shmuel falou que não pode dividir o Eruv, como Bet Shammai fala que não pode dividir o Eruv, conforme Bet Hillel poderia dividir o Eruv. Não pode ser que Shmuel tenha que ser como Bet Shammai contra Bet Hillel. Fala na fila, tem uma Bet Hillel. Pode ser que Shmuel sim se não como Bet Hillel. Ah, que alô, quero Bet Hillel, Atam. O único caso que Bet Hillel discutiu com Bet Shammai é ele é de malha nemana. É só assim, encheram já um utensílio completamente e não coube todas as duas refeições daquele utensílio. Veaite, ele sobrou. Pegaram outro utensílio e colocaram o resto nesse outro utensílio. Não dividiram por vontade própria. Avaleja de padre, mifla, lo. Porém, se dividiram esse eruv por vontade própria, o eruv não é válido, não é mais chamado de eruv. Então, fala que a Gemara também, Shmuel vai com a opinião de Bet Hillel, que é proibido dividir o eruv por vontade própria. Pergunta Betarte Lamali, por que Shmuel tem que falar duas vezes o mesmo ensinamento? Sabemos que existe aqui essa categoria de eruv. Isso consiste em que essas duas refeições sejam coletivas e também estejam juntas, uma mistura das refeições. Por que Shmuel tem que falar que a pessoa não pode limitar os outros de consumir esse eruv e também não pode dividir o eruv em dois utensílios? É o mesmo conceito, tem que ser um eruv, uma mistura coletiva. Fala me de é assim necessário. E Yashmuina Natam, que se só fôssemos escutar esse ensinamento em relação a pessoa que limitou os outros de consumir o Eruv, Mishum de Kapil, é só porque a pessoa limitou realmente os outros e realmente se separou dos outros, aí o Eruv não é válido. Avalacha é malô, porém só o caso de dividir o Eruv entre dois utensílios, assim no Eruv, ninguém limitou outra pessoa de consumir o seu Eruv. E Yashmuina Natam, se só fôssemos escutar um ensinamento em relação à previsão de dividir o Eruv em dois utensílios, Mishum de Pag e Miflag, porque a pessoa dividiu realmente essa mistura em duas misturas, já não é uma mistura de duas refeições. Avalata, Memalô, porém, com relação à pessoa que limitou os outros de consumir o seu Eruv. Não dividiram o Eruv em dois, o Eruv continua sendo um Eruv só, uma pessoa impediu os outros de consumir, mas isso não afeta o Eruv, seria por isso que a gente tem que falar os dois casos que os dois fatores afetam. Também se a pessoa limitou os outros, também se dividiram o Eruv em dois utensílios. Amar le Rabi Abba, le Rabi Yudá, bebe matzarta, bebe Rav Zakkai. Rabi Abba falou para Rabi Yudá, bebe matzarta, no lugar onde moíam as azeitonas para fazer o azeite, na casa de Rav Zakkai. O mi amar Shmuel, hacholeket eruvu no Eruv. Como a gente pode falar que Shmuel sustenta que é proibido dividir o Eruv em dois utensílios? Não é verdade? Shmuel falou em outra ocasião, diferente, Bait Shemalechim bo Eruv, o proprietário da casa que foi colocado em sua casa o Eruv, ele não tem que dar pão para completar as duas refeições do Eruv. Não é necessário que a pessoa que é o dono dessa casa que está comportando o Eruv coloque também o pão dele. Maitama, por que não? Lá Mishum da Amar, de Kema de Manach Besala Kema de Manach Hachadami. Por que não? Essa pessoa não tem que participar do Eruv? Deve ser porque ele tem outra cesta em sua casa, que tem pão já, normalmente. E esse pão vai ser o pão do Eruv, mesmo que tenha dois utensílios diferentes, é válido. A Renan aqui também, se dividir o Eruv em dois utensílios, que mandemana besala, que mandemana rachadam, mesmo que está em duas cestas diferentes. Esse Eruv é como se tivesse uma cesta só. Então por que Shmuel falou que é proibido dividir o Eruv em dois utensílios? A Manei falou o sábio. Rata não é diferente. Alfa Pisha Empat. Lá se trata de um caso diferente. Esse proprietário da casa, mesmo que não tem pão, não é necessário que tenha pão para participar do Eruv. Maitama, por que não? Qual é a diferença? Por que esse proprietário não tem que dar o seu pão para participar do Eruv? De Kuru Ahadaide. E qual é o mecanismo do Eruv? Fazendo com que todas as pessoas morem em uma mesma casa. Essa pessoa já mora nessa casa, mesmo sem colocar o Eruv. Ele não precisa colocar o Eruv para morar nessa casa. As outras pessoas têm que colocar o Eruv em sua casa para morar em uma mesma casa. Aí os pátios vão servir uma casa só, como se todos morassem juntos. E aí pode carregar de um pátio para outro, assim como pode carregar um pátio particular de uma casa só. Esse proprietário não tem que colocar o Eruv porque ele já mora lá. Na continuação da Gemara, a Gemara vai explicar qual é esse mecanismo do Eruv. Como pode ser que através do Eruv colocar um pão na casa de um certo proprietário é permitido carregar entre os pátios? Por que isso acontece? Sobre isso fala Gemara Amar Shmuel, falou Shmuel, Eruv Mishum Kinyan. O Eruv funciona como um método de adquisição de uma propriedade. Através que a pessoa coloca essas duas refeições de pão na casa desse proprietário, Esse proprietário vende parte da sua propriedade para as pessoas que estão participando do Eruv. É como se todos morassem na mesma casa, como em sociedade, e podem carregar entre os pátios. Essa é a opinião de Shmuel. Pergunta, vem Tomás. Se você for perguntar contra Shmuel, por que é proibido fazer o Eruv com dinheiro? Meu dinheiro compra uma propriedade, por que só com pão? Resposta, porque não é comum que as pessoas tenham dinheiro na véspera de Shabbat. Normalmente as pessoas já gastaram dinheiro para o Shabbat. Sendo assim, não decretaram fazer com dinheiro e sim com pão, que a pessoa sempre tem pão. Pergunta, por isso a pessoa sempre fez o Eruv com dinheiro, deveria funcionar. E nunca escutamos isso que a pessoa pode fazer o Eruv com dinheiro. Por que não? Resposta, existe uma cerca rabínica aqui. Talvez as pessoas vão se confundir que só pode fazer o Eruv com dinheiro. Às vezes a pessoa não vai ter o dinheiro. O que vai acontecer? E as pessoas não vão chegar a fazer o Eruv com pão, porque não sabem dessa halakha, acham que sempre tem que fazer o Eruv com dinheiro. E as pessoas vão chegar a esquecer as halakha de Eruv, porque nunca vão ter o dinheiro na véspera de Shabbat, e vão achar que só pode fazer o Eruv com dinheiro. Por isso eles falaram que não funciona o Eruv com dinheiro, só funciona o Eruv com o pão. Esse é o primo de Shmuel. Continua agora Rabba Amar, falou Rabba, Eruv Mishum Dirá. Como o Eruv funciona? Fala Rabba Mishum Dirá. A pessoa transfere a sua moradia para uma outra casa. Até mesmo que a pessoa declara que está fixando a sua moradia através das duas refeições de pão, por exemplo, é como se ele morasse na segunda casa. A pessoa mora normalmente onde o seu pão está. A sua atenção está onde o seu pão está. Então é como se a pessoa morasse junto com essa outra pessoa na casa e podem carregar entre esses pátios como se fosse que uma pessoa mora junto com outra pessoa em sociedade e tem um pátio só na frente deles que pode carregar livremente. Conforme Rabba, não é um mecanismo monetário. É um outro conceito, é um conceito na Halakha que considera a moradia da pessoa aonde as suas refeições estão. Mas, Bina, qual é a diferença entre Shmuel e Rabba? Qual é a Halakha que difere entre os dois? Fala aí, Kabina, tem sim diferenças práticas entre Rabba e Shmuel. Tem três diferenças. Kli, uma delas é se a pessoa faz o Eruv com o Kinyan Sudar. Sabemos que a pessoa pode adquirir objetos e vender objetos, a pessoa levanta um utensílio em nome dessa venda. Um exemplo disso é como se faz as vendas de Hametz antes de Pesach, se levanta uma caneta, por exemplo. Com isso a pessoa fecha uma venda. Aqui também, se esse dono da casa fez o Eruv com o Kinyan Sudar, levantou um objeto para que os outros adquiram parte em sua casa. Conforme Shmuel, isso funciona. Aconteceu aqui um mecanismo monetário para ela adquirir uma casa. Funciona esse Eruv. Conforme Rabba, não vai funcionar. A pessoa não colocou duas refeições de pão para transferir sua moradia. Então você fala como é essa diferença entre Rabba e Shmuel. O Pachon Mishve Prutá. Se a pessoa colocou duas refeições de pão que valem menos do que qualquer valor monetário. Uma Prutá é uma moeda de valor mínimo que as pessoas valorizam naquela cidade. Se a pessoa colocou duas refeições de pão que valem menos do que uma prutá, conforme Shmuel não valeu. Conforme Shmuel tem que ter um mecanismo monetário aqui de uma venda, você pode vender algum objeto que tem um Shvê prutá no mínimo, um valor monetário mínimo. Conforme Rabba, isso sim funciona. Conforme Rabba, a pessoa tem que colocar duas refeições de pão para transferir sua moradia, e ele colocou mesmo que não vale nenhum valor monetário. Viramos a página, Vekatan, a terceira nafkamina, a terceira repercussão prática. Essa pessoa pode levar o seu Eruv, suas duas refeições de pão, através de uma criança, conforme o Shmuel não pode. Conforme o Shmuel, a pessoa dando o pão, está fazendo aqui uma transação, fazendo um mecanismo monetário aqui. Uma criança não pode ativar um mecanismo monetário de venda, só uma pessoa adulta. Conforme Rabba, é suficiente uma criança. Na prática, a pessoa colocou as duas refeições de pão na casa da outra pessoa e podem carregar nesses pátios. Continua agora, Marle Abai de Rabba, falou Abai para Rabba, Lidar Kasha, eu tenho uma pergunta contra você. O Shmuel Kasha, tem uma outra pergunta, conforme a opinião de Shmuel. Hatanya, a Breta falou diferente. Hamishá Shegavu Eteruvá. Se cinco pessoas recolheram o Eruv, querem levar para casa de uma outra pessoa, que está em outro pátio, para poder carregar entre esses pátios. Kshemolechim Eteruvá Lemakomacher. Quando eles vão levar essas duas refeições para outro recinto, Echadmolech Lekulam. Não é necessário que os cinco levem essas refeições, é suficiente que uma pessoa vai levar essas refeições. Pergunta aqui a Baia. O Nil de Kakane Betulo, só ele adquiriu as moradias, não os outros? Não funciona como o Shmuel falou. O Nil de Kadai Betulo, se essa pessoa levou sozinha essas duas refeições de pão, só ele está morando na casa da outra pessoa. não os outros. Como isso funciona? Também conforme Rabba e também conforme o Shmuel é difícil. Amale, respondeu Rabba, loli didi kasha. Essa pergunta não é difícil nem para mim, veloli Shmuel kasha, nem para Shmuel. Shlichu de kulukavi. Dessa pessoa, o Shaliach é encarregado de todos. Está colocando o Eruv em nome de todos, então funciona para toda essa venda, ou essa transação, transferência de moradias? Isso responde Agmará. Continua Agmará, Amar Rabba, falou Rabba, Amar Avraham Barguri Amará, falou o sábio em nome de Rabba. Alahá que era Bishimon, Alahá é como Rabbi Shimon falou, com relação àquele caso dos três pátios. Que o primeiro pátio fez Eruv com o segundo, também o terceiro fez Eruv com o segundo. Como Rabba explicou a opinião de Rabbi Shimon, é permitido carregar entre o primeiro pátio, o segundo e vice-versa, entre o terceiro e o segundo e vice-versa. Só é permitido carregar entre o primeiro e o terceiro pátio, como já vimos isso em extenso. E fala Agmará, Alahá é como Rabbi Shimon, conforme a opinião de Rabba. Continua a Gemara Matnit na Mishnah. Mishe Babaderech. O conceito da Mishnah é uma outra forma para fazer Eruvei Tchumin. Vimos duas formas que é possível fazer Eruvei Tchumin, ou com as duas refeições da pessoa, que a pessoa coloca em alguma direção fora da cidade, por exemplo, pode viajar 2 km além dessa direção, ou a pessoa fixa Eruvei Tchumin com a sua presença, estando lá desde o pôr do sol, do Shabbat, até a saída das estrelas do Shabbat. Fala Mishnah, uma outra situação. Mishe Babaderech, a pessoa estava viajando na véspera de Shabbat, Vechashechalo, e começou a escurecer, e a pessoa estava longe da sua casa e longe do seu Tchum também. O que a pessoa pode fazer? Veyamakiri lá no Gadir, a pessoa sabia que tinha uma árvore ou um muro, uma distância até 1 km onde ele estava, e também até 1 km de sua casa. Se a pessoa vai fixar o seu Tchum embaixo dessa árvore, ou perto desse muro, ele vai poder chegar até esse muro ou essa árvore e também até chegar à sua casa. A pessoa falou que minha moradia, o meu trume está embaixo dessa árvore ou perto desse muro. Não valeu o que ele falou, ele não especificou quais 4 amot, quais 2 metros quadrados a pessoa está fixando o seu eruf. A pessoa não falou isso. A pessoa falou que em qualquer lugar embaixo da árvore está fixando o seu trume. Isso não é válido. Uma árvore come mais do que 2 metros quadrados, a pessoa não especificou quais 4 amot, a pessoa está fixando o Eruv, e o Tchum não é válido. Continua a Mishnah. Shvitati Beikaru, a pessoa falou que o meu Tchum vai estar embaixo da árvore, perto do tronco. Então a pessoa sim especificou quais 4 amot está fixando o seu Tchum. Me'alech mimakom raglav ve'adikaru alpaimam, a pessoa pode andar do lugar onde ele está até o tronco dessa árvore, uma distância até 1 km, até 2000 amá. O Meikaru Vedbetu Alpanamá, pode andar também do tronco dessa árvore da sua casa até uma distância de 2000 amá, até 1 km. Ou seja, a pessoa fixou sua moradia perto do tronco dessa árvore. Sendo assim, a pessoa tem um trum de 1 km em volta dessa árvore. A pessoa pode andar de onde ele está até a sua árvore 1 km, e dessa árvore até a sua casa 1 km também. Nimtzase resulta, Melech Mishechashechar Batalafim Amas, resulta que essa pessoa vai caminhar 4000 amá, 2 km depois da noite de Shabbat. 1 km de onde ele está até a árvore, outro quilômetro da árvore até a sua casa. E Menuma aqui, se essa pessoa não conhece nenhuma árvore ou nenhum muro perto de sua casa, Oxenoba aqui Belachal, se a pessoa não conhece essa alaha, que a pessoa pode fixar o Irubet Rumin com sua fala. Ele falou que a minha moradia vai estar aqui onde eu estou agora. Zahalem komo alpaim amalekoduach. A pessoa fixou sua moradia onde ele está e pode andar até 1 km em volta de onde ele está. Fala aqui a Mishnah Agulot. Como se calcula esses 2000 amá? Fala que o sábio Agulot de Vila Bihanina ben Antignus. Esses 2000 amá é um círculo que tem o diâmetro de 4000 amá, o raio de 2000 amá, 1 km. A pessoa pode andar 1 km em todas as direções. Essa é a primeira opinião da Mishnah. Bahamim Omrim, a opinião de Rahamim é Merubaot. Ketavla Merubat. Falou que Rahamim se calcula esse Tchum como um quadrado que tem os lados dele de 4000 amá, 2 km, e a pessoa está no centro desse quadrado. A pessoa pode andar para todas as direções desse quadrado. Por que os sábios falaram que é um quadrado e não um círculo? Que deixe eles caras a viot. Porque os sábios facilitaram a Lahá, que a pessoa pode lucrar mais uma distância se a pessoa vai em direção à diagonal desse quadrado. Uma vez que a diagonal de um quadrado que mede 2 km para cada lado é maior do que 2 km, a pessoa pode andar mais espaço para os cantos. Por exemplo, se a pessoa vai na direção norte, sul, leste e oeste, ele pode andar 1 km. Se a pessoa vai em direção entre o norte e o oeste, por exemplo, Nesse canto, a pessoa pode andar quase 1,5 km. Isso fala aqui a Mishnah. Vezu e Shamru, nesse caso, falaram os sábios, o pobre que não tem duas refeições pode fazer o Irvet Chumim com a sua presença. Marabimir falou Marabimir, Anu Elanu, nós sustentamos, Elani, só com relação a um pobre que não tem duas refeições pode fazer o Irvet com a sua presença. Porém, uma pessoa que tem duas refeições, Marabimir tem que fazer o Irvet com suas duas refeições. Conforme Marabimir, a primeira opção de fazer o Irvet com as duas refeições, a segunda opção é com a sua presença. Rabiudá, homem, fala Rabiudá. Errada nível, errada chi. Tanto um pobre quanto um rico que tem duas refeições ou não, pode fazer o Irvet com a sua presença. Logo, me arvim, bepat, todo motivo que estamos falando que pode fazer o Irvet com pão, ele é aquele, alashi, xeroit se vearev veraglav. É só para facilitar uma pessoa que tem as duas refeições, para não ter que se esforçar e se incomodar em ir até o lugar do Irvet, fora da cidade, ele pode andar encarregado com as duas refeições e vai estar fixado o seu Irvet naquele local. Você conforme Rabi Yudá, a primeira opção de fazer o Irvet é a presença da pessoa, a segunda opção é as duas refeições. Fala agora, Mailo Amar Klum. O que significa essa pessoa falou que embaixo da árvore vai estar o meu Trum, e a pessoa não especificou quais 4 amot, quais 2 metros a pessoa está fixando o seu Trum, que não falou nada. Qual é a relação a essa pessoa? Amar Rav falou, Rav Lo Amar Klum Kolikar. O que ele falou não ajudou ele para nada. De afilo Litartash de Lanomat Zezil, que a pessoa não pode chegar nem embaixo da árvore. Na verdade, a pessoa não pode sair dos 4 amot onde ele está, os 2 metros onde ele está. Por isso que ele falou que não está fixando o seu Irvet aqui onde ele está, e se embaixo da árvore, automaticamente não fixou 2.000 amot em volta de onde ele está, esse quilômetro em volta de onde ele está, porque ele expressou que ele não quer fixar o seu Irvet aqui. Também embaixo da árvore não funciona, porque não especificou quais 4 amot ele está fixando embaixo da árvore, então ele não tem nenhuma shvita. Tem uma moradia para esse Shabbat, ele não pode sair fora dos 4 amotos e 2 metros em volta dele. Veshmuel Amar, Shmuel sustenta, Alô Amar Klum Lebeto. Shmuel fala aqui, a pessoa não falou nada, significa que não pode chegar até sua casa, ou seja, da árvore até sua casa, Avaletartar, Shirilar, Matziazil, porém a pessoa pode chegar até embaixo da árvore. Explica Shmuel, Venasatartar, Shirilar, Hamar Gamal. Essa área embaixo da árvore, que não especificou se ele está fixando o Irvet no lado norte da árvore, por exemplo, e desse lugar do lado norte vai ter uma distância até 1 km até sua casa, e vai poder chegar até sua casa, ou do lado sul da árvore, que tem uma distância maior do que 1 km de sua casa. A pessoa não especificou, então na saca margamar, como a pessoa que está segurando um burro com uma mão e um camelo com outra mão, ele está preso entre esses dois animais, também essa pessoa está presa entre esses dois trumim. O que significa isso? Se a pessoa falar que eu fixei o Eruf do lado norte dessa árvore para poder chegar na minha casa, falo talvez não, talvez você pensou no lado sul da árvore e tem uma distância do lado sul até a sua casa, mais do que 1 km, o Eruf não é válido. Se a pessoa falar uma vez que eu não posso chegar na minha casa, então eu fixei o Eruf do lado sul e eu posso ir um pouco para trás de onde eu estou, até 1 km de distância de onde eu vou chegar, até o lado sul da árvore. Também não funciona. Talvez você fixou o seu Irvet do lado norte da árvore. Se assim, a pessoa não pode ir nem para trás, porque vai estar se distanciando do lado norte mais 1 km. Não pode chegar também em sua casa, que vai estar se distanciando mais do que 1 km do lado sul da árvore. Essa é a opinião de Shmuel, que a pessoa pode chegar até a árvore, mas não pode chegar até a sua casa. Com o Fumirava Lachá é mais difícil ainda. A pessoa não pode sair dos 4 amot, os 2 metros em volta dele. Zeta Shem continua a sugar amanhã com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.